DW. Jornal da Manhã.
Presidente moçambicano devolve ao parlamento a legislação eleitoral. Oposição reage.
Parece-nos que há uma intenção maquiavélica de tanto arrependimento para devolver a lei e passar ao modelo e à forma que lhe agrada, ou seja, que favorece a uma determinada bancada, no caso, o Partido do Poder.
Na África do Sul, decorre a maratona para formar o próximo governo.
O ANC está numa situação de dilema neste momento. Qualquer um dos atores políticos partidários não apresentam soluções viáveis para o ANC.
Rádios comunitárias em Angola, o Estado teme o aumento da consciência crítica?
Olha o que está escrito isso na Constituição, que uma rádio comunitária não pode falar política.
E a catástrofe humanitária no Sudão, porque é que não há interesse em pôr fim à guerra? Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Eu sou Taina Mansani e você ouve a DW África. Bom dia. O presidente moçambicano devolveu ao parlamento a legislação eleitoral. O documento foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República e aguardava por promulgação há mais de um mês. A legislação prevê, entre outros pontos, que os tribunais distritais têm competência para mandar recontar votos, um ponto que gerou debate, particularmente nas últimas eleições autárquicas. Agora, Felipe Nussi justificou a devolução da legislação alegando que alguns artigos no documento precisam ser revistos por suscitarem dúvidas na sua aplicação. A oposição já reagiu. Em declarações à DW, o porta-voz da bancada parlamentar da Renamo afirma que o reexame da lei solicitado pelo presidente não é legal nem necessário. Arnaldo Chalaua diz que trata-se apenas de uma vontade de Nussi.
Fomos surpreendidos pela negativa. Não se sabe quais são as motivações do chefe de Estado ao remeter para o reexame da lei eleitoral. Portanto, significa dizer, sem sombra de dúvida, uma motivação diferente daquele que foi o escopo na hora da aprovação desta
e
lei.
Qual então, seria, qual seria esta motivação?
Por aí vai a questão. É uma motivação que é à margem daquilo que foi o aspecto principal que terá orientado a Assembleia da República a aprovar por unanimidade. Portanto, parece-nos que a vontade política terá recuado. E este recuo parece-nos que há uma intenção maquiavélica de tanto arrependimento para devolver a lei e passar ao modelo e à forma que lhe agrada, ou seja, que favorece a uma determinada bancada, no caso, o Partido do Poder, contrariando na totalidade aquilo que foi efetivamente a razão de ser aprovada a lei por consenso e por aclamação.
Que implicações a não promulgação deste documento poderá ter nas eleições gerais de 9 de outubro?
É por conta disso que o chefe de Estado devia chamar para si a responsabilidade. Em termos de implicações, isto vai, sem sombra de dúvida, criar alguma ruptura, algum princípio regressivo daquilo que era a agenda do calendário eleitoral.
Ouviu uma entrevista com o porta-voz da bancada parlamentar da Renamo, Arnaldo Chalaua, conduzida por Jariatu Baldé. E hoje perguntamos por que a Kenyuzi devolveu ao parlamento a legislação eleitoral. Ezequias Rafael Amad escreveu, obviamente, que é porque vai tornar-se mais difícil validar as fraudes eleitorais. E um internauta que se identifica como, na minha opinião, diz que Kenyuzi está estressado. Ele queria Roque Silva. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Na África do Sul, decorre ainda a maratona negocial para formar o próximo governo depois do Congresso Nacional Africano, partido no poder desde 1994, não ter conseguido a maioria nas eleições de 29 de maio. Nesta quinta-feira, o ANC anunciou a intenção de formar um governo de unidade nacional para os próximos 5 anos. Sérgio Gomes, especialista em relações internacionais, falando ao programa Radar DW desta quinta-feira, defendeu a criação de um governo de unidade nacional que ultrapasse o espectro político.
É extremamente difícil responder diretamente a essa questão, porque o ANC está numa situação de dilema neste momento. Qualquer um dos atores políticos partidários não apresentam soluções viáveis para o ANC. Há debate, segundo a qual estão muito avançadas negociações com a Aliança Democrática. É extremamente difícil, seria um suicídio também para o ANC, no sentido de que, dentro do próprio ANC, nós temos o Partido Comunista e a COSAT, que não estão confortáveis com essas negociações. E aliar-se ao DA seria um suicídio, talvez, para as próximas eleições.
Um possível governo em aliança com a Aliança Democrática será um governo tranquilo? Não será conflituoso?
Exatamente isso. Embora entre o ANC e a Aliança Democrática, sob o ponto de vista de políticas econômicas, há uma aproximação e essa aliança poderia tranquilizar os mercados na dimensão econômica. Sob o ponto de vista social e político, essa aliança seria muito instável, não é? Porque mesmo para tomar decisões sobre questões centrais, haveria muita conflitualidade.
Então, na sua opinião, qual que seria uma coligação que funcionaria melhor? Talvez com a do partido de Jacob Zuma?
É difícil também com o partido de Jacob Zuma. Só pode ser ideológico, o partido de Jacob Zuma ainda não se distanciou tanto do ANC. Mas já que estamos aqui elitistas, o Jacob Zuma condiciona a sua negociação com a saída do Ramaphosa. E Ramaphosa parece não estar a dar passos para se retirar do ANC. E aliar-se ao Jacob Zuma, quanto isso, era capitulação do próprio ANC, assumindo que Ramaphosa sempre esteve errado e Jacob Zuma está correto, e é Jacob Zuma que passaria a dar as cartas, a condicionar a liderança do próprio ANC. A minha opinião, e não vejo essa opção a ser discutida na África do Sul, seria um governo de unidade nacional, que ultrapassasse o âmbito dos partidos políticos e que ampliasse o debate e a inclusão para a abertura em toda a sociedade e permitisse o reinício do projeto de África do Sul.
Ouviu Sérgio Gomes, especialista em relações internacionais, numa entrevista conduzida por Cristiane Vieira Teixeira.
DW Notícias.
Em Moçambique, foi recuperado o equipamento de televisão do canal STV retirado da jornalista Sheila Wilson enquanto cobria protestos na última terça-feira em Maputo. A polícia disse tê-lo recuperado nesta madrugada na posse de três jovens. Durante um protesto de antigos oficiais das Forças de Defesa e Segurança, tanto a STV como o Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, denunciaram que as suas equipas foram atacadas por agentes da polícia. Ontem, o ex-presidente Joaquim Chissano exigiu uma investigação. Também a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo pediu a responsabilização dos autores. Em Angola, o grupo parlamentar do maior partido de oposição, a UNITA, solicitou uma audição para esclarecer um despacho presidencial de maio que autoriza a compra de 600 autocarros pelo valor de cerca de 323 milhões de euros, segundo informação avançada ontem. Na Guiné-Bissau, o ex-primeiro-ministro Martinho Kabi exortou nesta quinta-feira o presidente Umaro Sissoko Embaló a reabrir o parlamento que dissolveu em dezembro passado. O ex-primeiro-ministro questionou os motivos pelos quais os guineenses devem continuar a ter as liberdades limitadas pelo Estado. A falta de acordo de crédito alargado entre São Tomé e Príncipe e o Fundo Monetário Internacional está a bloquear o desembolso de 15 milhões de dólares de dólares de apoio orçamental do Banco Mundial, disse ontem a responsável regional da organização. E no futebol, a seleção da Guiné-Bissau empatou ontem em 0-0 diante da Etiópia na estreia de Luiz Boamorte em Bissau como selecionador de futebol guineense no terceiro jogo que disputou da fase de apuramento para o Mundial 2026.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, o governo anunciou recentemente o processo de recolha de contribuições para a melhoria da proposta de lei das rádios comunitárias. O documento tem sido muito criticado por vários setores por conter artigos que limitam a concessão de licenças dessas rádios apenas a associações e fundações e proibir a abordagem de temas de cariz ideológico e político. Os detalhes com José Adalberto.
A lei das rádios comunitárias está associada à implementação das autarquias locais e visa, entre outros objetivos, contribuir para a participação dos cidadãos no processo de governação e assegurar o desenvolvimento local. Carlos Cambuta, presidente da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, aponta a falta de uma legislação específica e a limitação das licenças de constituição apenas associações e fundações como um dos entraves para o surgimento de rádios comunitárias.
Não temos ainda rádios comunitárias porque as exigências para a criação de uma rádio comunitária em Angola está muito aquém da capacidade dos membros das comunidades.
Os debates sobre a proposta de lei das rádios comunitárias permitidos para este ano pelo Executivo estão a ser encarados pelas organizações da sociedade civil como um espaço próprio para a apresentação dos pontos dos quais não concordam. Desde logo, o valor proposto para a constituição de uma rádio comunitária, avaliado em cerca de 55 milhões de kwanzas, cerca de 126 mil euros para os operadores de cobertura local. O Executivo propõe também a proibição de abordagens políticas e ideológicas nos meios locais e limita a criação de estações radiofónicas, associações e fundações. Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, diz que, ao propor estas normas, o governo mostra um claro receio do papel das rádios comunitárias na elevação da consciência cívica das comunidades.
Por que uma comunidade não pode falar da política? Onde é que está escrito isso na Constituição, que uma rádio comunitária não pode falar política? Portanto, estamos aqui a dizer que há um receio de que as comunidades despertem, há um receio de que as rádios comunitárias possam contribuir para a cidadania das comunidades.
Carlos Cambuta tem uma opinião diferente. O presidente da Associação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente entende que as rádios comunitárias, enquanto instrumentos de desenvolvimento local, devem abster-se de temas partidários.
E, em minha opinião, as rádios comunitárias devem efetivamente evitar de abordar as questões de políticas partidárias, porque estas questões geram conflitos nas comunidades. Portanto, o foco deve ser exatamente de desenvolvimento.
Com o advento das autarquias locais, Teixeira Cândido entende que as rádios comunitárias terão um papel importante no esclarecimento dos cidadãos sobre as propostas e projetos dos futuros candidatos às autarquias locais.
Se está-se a impedir, através da lei, que as rádios comunitárias possam falar dos políticos, estamos a dizer, por exemplo, que os cidadãos vão votar de forma cega, vão votar eventualmente, não nos programas, nos melhores programas, mas irão votar, por exemplo, nas pessoas em função daquilo que as rádios comprometidas, por exemplo, que os candidatos induzirem a fazê-lo.
José Adalberto, DW.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
A violência no Sudão não para de aumentar. Esta guerra ignorada na África Oriental transforma-se numa bomba-relógio para o resto do mundo. Milhares de pessoas estão sob ameaça de deslocação ou morte devido ao conflito. As partes em guerra e os seus parceiros têm pouco interesse em solucionar a situação. Na região de Darfur, a violência pode já estar a atingir a escala do genocídio. A Organização Médicos Sem Fronteiras disse que se assiste a um banho de sangue diante dos olhos, avançando que apenas no último mês, pelo menos 145 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas. Organizações de ajuda humanitária quase não conseguem trabalhar devido à violência. A situação em Al-Fasher, a capital do estado do Darfur do Norte, é particularmente crítica. Marina Petter é a presidente do Fórum Alemão do Sudão e do Sudão do Sul. Atualmente temos um grande problema, que é a batalha pela capital do Darfur, Al-Fasher. Está instável e o nosso grande receio é que as forças de apoio rápido tomem a capital, o que naturalmente resultaria numa enorme vaga de refugiados. Em Al-Fasher, mais de 1 milhão de pessoas já fugiram da guerra. A cidade é mantida pelas forças armadas sudanesas, sob o comando de Abdel Fattah al-Burhan, e ao mesmo tempo sitiada e atacada com frequência pelas forças de apoio rápido, rivais, sob o comando de Mohamed Hamdan Daglo, também conhecido como Remete. Quanto mais tempo durar a guerra, mais provável é que as alianças se desmoronem. E ambos os lados têm se apoiado em alianças com milícias locais. Mas as coligações individuais são difíceis de controlar. Esta é uma razão para as partes em conflito se apoiarem também em alianças com parceiros internacionais. Por exemplo, o chefe militar Al-Burhan lançou uma iniciativa diplomática em relação ao Irã no outono passado. O Egito e a Arábia Saudita também apoiam claramente Burhan. Por outro lado, seu rival, Remete, encena-se como um combatente contra o islamismo. Neste papel, conseguiu também obter apoio dos Emirados Árabes Unidos. A Rússia também está, pelo menos indiretamente, do seu lado. Em troca, Remete cedeu à milícia Wagner. Mas, de um modo geral, é provável que os atores internacionais tenham pouco interesse em solucionar o conflito. Hager Ali, analista do Instituto Giga, explica. Com o colapso das instituições estatais, dos processos estatais e dos canais oficiais, é mais fácil projetar interesses na região.
DW Notícias.
O secretário-geral da ONU condenou o massacre de quarta-feira no centro do Sudão, que deixou mais de 100 mortos. A representante do gabinete da ONU no Sudão também afirmou ontem que estava chocada com as imagens do massacre no centro deste país africano, que matou mais de 100 pessoas. Sobre o Médio Oriente, Antônio Guterres alertou para o risco de um conflito mais amplo, com consequências devastadoras para a região, e pediu o fim das hostilidades entre Israel e o Líbano. Na quinta-feira, também o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, defendeu uma investigação independente ao ataque israelita contra uma escola da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos no centro da Faixa de Gaza. O presidente francês Emmanuel Macron alertou ontem que, se as eleições europeias de 9 de junho resultarem num grande grupo de extrema-direita no Parlamento Europeu, a União Europeia poderá ficar bloqueada. 350 milhões de cidadãos europeus começaram ontem a votar em eleições que decorrem até o próximo domingo. As autoridades espanholas socorreram esta quinta-feira, na Rota das Canárias, cerca de 670 imigrantes, entre os quais 26 menores, que se encontravam a bordo de 6 canoas e uma lancha. Um dos migrantes acabou por morrer no hospital e ainda existem 12 desaparecidos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu-se nesta quinta-feira com a ex-presidente brasileira e chefe do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, Dilma Rousseff, em São Petersburgo. Putin elogiou a ex-presidente brasileira pelo progresso feito pela instituição no último ano. O mandatário russo acrescentou que espera Lula da Silva na próxima cúpula dos BRICS, na cidade de Kazan, que será realizada em outubro.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos, na sua opinião, por que é que Felipe Nyusi devolveu ao parlamento moçambicano a legislação eleitoral? Muitos comentários nos chegaram esta manhã. Douglas Spencer Harris escreveu: esse presidente da Frelimo é alérgico à justiça. Quando pensa na justiça, não dorme. Martins Mazzini escreveu: a Frelimo está pressentindo a derrota. Salvador Mabossi respondeu a Martins Mazzini e disse: nem tu acreditas no que escreves. E Salvador Mabossi retrucou: não é sobre acreditar, Macuero, são fatos. Luiz André Mondlane disse: se os partidos aprovaram por aclamação, significa que estão satisfeitos. Se o presidente devolve, é porque não está satisfeito. Simples assim. José Costa disse: desde que o presidente destaque os pontos a serem revistos na base de um instrumento legal, o problema de Felipe Nyusi é que nos conscientizou que tudo que vem dele é mau e perigoso. Logo, tem algo de bom que não está bom aí. Maurício Ângelo Murrati: porque ainda não precisa controlar e decidir sobre os resultados eleitorais por via do Conselho Constitucional. Nesse caso, legitimar a fraude. Com este comentário, colocamos um ponto final no Jornal da Manhã, que teve apresentação de Tainá Mansani e edição de Madalena Sampaio. Retornamos logo mais à noite com o nosso jornal. Até lá, tenha um bom dia.